Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Se não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.
I'm fortunate enough to be looking for something out of the blue. Like me and you, I'm privileged enough to say I don't always do as I am told. There is still hope and always will be for people like you. Enough to be looking out for peace where there was still none, and then I found love just when I was about to call it a day. You sensed I was afraid, and there is still hope.
Sejam bem-vindos ao Happy Monday, sempre em direto à segunda-feira às 7 da tarde, com repetição terça-feira às 10 da noite, comigo, com o Ricardo Mariano. Olá, Ricardo.
Olá, boa noite. Boa tarde.
Boa tarde. Boa noite. Desculpa. Viva. E o nosso convidado especial, da Weatherman, Alexandre Monteiro. Olá, Alexandre. Viva. Alexandre? Alexandre, viva. Muito bem, já vamos tentar o contacto outra vez com o Alexandre.
Estamos com alguns problemas técnicos. Aos quais somos alheios.
O Alexandre estava em linha ainda há instantes, mas já voltamos a tentar. The Weatherman, que vai estar no dia 19 de junho ao vivo na Casa da Música a apresentar precisamente este mais recente trabalho, All Cosmologies, aqui com One of a Kind. Já vamos entrar em contacto com o Alexandre, enquanto passo aqui a palavra ao Ricardo Mariano.
Como é que foi o teu fim de semana, Tiago Castro?
Ah, adiantaste. A minha pergunta.
Como é que foi o teu fim de semana? Estou mortinho por saber.
Então, o fim de semana. Já ouviste falar em pijama?
Já.
Então pronto.
Ainda estás de pijama com este calor? É. Os calçõezinhos, uma t-shirt.
Não? É sim. É
pijama esse. De verão,
é
esse, ok.
É um pijama de verão. Sim, foi mais uma vez, foi daqueles fins de semana arrebatadores. Sim. E o teu, Ricardo Mariano?
Olha, eu passei muito por Lisboa a pé, para perceber como é que as coisas estão, e estão todas no lugar, e fui ali à zona que costumava frequentar, mas num período do dia mais escuro, e está tudo muito arranjadinho, muito pintado, lá embaixo no Cais do Sodré, está a sentir-se de novo vida na cidade, e gostei, foi bom ter passeado. De qualquer forma, ia sugerir um produto televisivo que ando, eu não percebo porque é que eu estou de alguma forma agarrado àquilo, mas acho porque faz uma abordagem como eu nunca tinha visto em televisão, uma abordagem, eu diria, socioacadémica norte-americana, do estado do Kansas e da Califórnia no último episódio, e faz uma espécie de percurso, acompanha uma série de jovens que não têm bolsas pagas, mas são recrutados porque são atletas e o desporto universitário nos Estados Unidos é uma coisa muito a sério. E há uma temporada a propósito do basquetebol e há quatro, eu já vou na última, a propósito de futebol americano. E portanto faz este retrato de jovens que têm todos uma vida complicada, que nasceram e cresceram e desenvolveram-se em famílias muito disfuncionais, e o desporto serve exatamente como uma tábua de salvação. Eu acho bonita essa premissa, que é a premissa do documentário.
Não, e acho que é interessante também ficarmos a conhecer um pouco esse lado mais íntimo do desporto e a forma como os norte-americanos encaram o desporto.
Completamente.
Este fim de semana, a seleção de futebol, o soccer dos norte-americanos, ganharam a Liga das Nações da CONCACAF. O que mostra também, quer dizer, os Estados Unidos ganharam uma prova de futebol ou de soccer.
Sempre ganharam em mulheres.
Exatamente. São campeões mundiais, se não estou em erro. Campeões mundiais. O que mostra também a evolução do desporto e o investimento dos norte-americanos neste desporto menor nos Estados Unidos, mas é muito interessante essa visão.
Leva muito a sério, e depois, como há muito dinheiro,
exatamente,
qualquer estrutura desportiva de uma universidade é melhor do que o estádio da CUF e do direito, não é? Do rugby. Estou a tentar arranjar aqui comparações mais próximas, mas estou muito agradado com aquilo. E há algo que sai daquele documentário. Óbvio que o documentário não é a coisa mais bestial do mundo que esteja ali, mas dá-me ainda mais vontade de conhecer os Estados Unidos da América. Depois aquilo vai lá para o interior e mostra aquelas cidadezinhas que, tipo, com 15 mil habitantes. 15 mil habitantes não é mau em Portugal, mas para eles aquilo é uma terra de ninguém. E dá-me vontade de conhecer um país que de facto é enorme. Tem muitas bestas, não é? Mas também tem pessoas incríveis, quase todas desconhecidas e anónimas. E depois foca os protagonistas da série, para além dos miúdos de 19, 20 anos, são os treinadores, que têm um estatuto e um respeito das famílias, da comunidade, e é muito interessante. O documentário chama-se Last Chance U, da universidade, porque de facto aquela é a última oportunidade para aqueles miúdos de serem depois recrutados ou para a NFL
para as ligas importantes,
para a NBA ou para a Division 1, que eles depois têm assim umas coisas. E eu acho muito interessante e ando muito entretido a ver aquilo enquanto não chegam novos psychothrillers.
Acho muito interessante estarmos a falar de desporto. Tu gostarias eventualmente, sei lá, fazer um relato de um jogo de futebol enquanto profissional de rádio? Nós temos muitas vezes esta discussão.
É,
eu adorava pessoalmente, mas não, sei que não consigo.
Olha, tenho alguns. Acabaste por ver a dica que eu te mandei?
Vi alguns minutos, depois cansei-me.
Perdeu.
E depois voltei lá e vi que perdeu.
Eu estava a torcer pelo Estrela.
Sim, uma dica aos ouvintes da Rádio SBSR: para o ano vai haver um Estrela da Amadora
Académico. Não vai ser bonito.
Portanto, está aqui uma Amadurense e um Cunibricense, e vai ser engraçado. Podemos ir aos dois estádios. Não sei se acho que podemos começar por aí a fazer e a puxar. É a segunda liga que se diz? Não sei. Nem sei
é a divisão de honra, não é? Não, já não existe. Eles
campeonato 2, A, B, não sei.
Segunda liga. Mas em relação à tua pergunta, sim, agora já não, mas houve um tempo na minha vida, por causa da Rádio Universidade de Coimbra, que cobre exclusivamente as partidas de futebol da Académica de Coimbra, e são os relatos mais facciosos e parciais do mundo, mas têm muita graça.
Mas assumidos,
eles vivem aquilo. E eu lembro-me de ser tão contagiado por aquela vibração e aquela emoção do pessoal que eu um dia vou experimentar ir para comentador de pista. Tipo, o gajo vai para os balneares e...
Eu tenho amigos da faculdade, colegas da faculdade que foram para outras rádios e conseguiram essa posição de comentadores de pista. É muito cómico. Mas
no inverno é mais chato.
Sim, eu gostaria eventualmente de tentar. Acho que não tenho vocabulário suficiente ou muletas suficientes.
Mas eu acho que tu...
Para...
Eu acho que é um carrossel, não é? Depois tu entras naquilo e é sempre circular. É sempre o mesmo vocabulário. E depois
eu acho que iria passar o tempo todo a comentar os penteados dos jogadores.
Ainda temos mais alguns minutos?
Não sei quantos minutos é que temos, Ricardo. Não, porque é melhor passarmos a tua música para depois tentar aqui esta ligação ao Weatherman, que é o nosso convidado. Hoje, infelizmente, estamos com alguns problemas técnicos. Já vamos tentar o contacto com o Weatherman. Acontece quando os programas são feitos em direto, mas já voltamos. Calmamente,
sem dúvida.
Ricardo Mariano, depois deste momento desportivo, uhum. Este parênteses desportivo, que é o único na rádio SBSR, na verdade, acho que podemos tentar no futuro.
Ah, antes de mais, e porque há pouco disse, sente-se a cidade mais aberta, o país está mais aberto, já se podem fazer uma série de coisas. Não perder, o Tiago Castro vai tocar na quinta-feira, diz-me onde, porque eu não conheço o local.
Também não.
Ah, ok.
Sim, sabes que...
Mas é às 7h30.
Às 7h30.
É em Lisboa.
Tráfica Studios, ao pé do Teatro Ibérico, em Lisboa, sim.
Sim, já fomos muito felizes.
Sim, é fácil de encontrar. Pesquisem no Facebook. Obrigado por
venderes. 7h30.
Obrigado por venderes esse concerto.
Dia feriado.
É feriado e haverá merchandising. Muito bem, Ricardo. Olha, avançamos para a tua primeira proposta. Um nome que eu gosto muito. Tive a sorte de os ver ao vivo no Primavera Sound. Lembro-me do concerto. Foi já muito tarde, mas lembro-me desse concerto. Adorei. Vem em novo disco de uma dupla que já tinha anunciado o fim. O que é que nos podes contar sobre esta proposta?
Eles anunciaram o fim logo um ano depois de terem lançado o primeiro disco.
Exatamente.
O Psychic, de 2013. Eles que estão de regresso, falamos do Dave Arrington, que é um multi-instrumentista, mas também ligado à eletrónica. E o Nicholas Jar, esse declaradamente ligado à eletrónica. Eles que, isoladamente e em nome próprio, vão fazendo música, muitas vezes virada para as pistas de dança. Em Dark Side, que é o nome que os junta, não é bem assim. E é de facto muito interessante, porque é uma música com balanço, com muita eletrónica, os ingredientes são todos muito de eletrónica, mas não é propriamente uma música para dançar. E há um cariz, diria, não sei se concordas comigo, mais denso e misterioso em Dark Side, quando eles os dois se juntam. Há essa atmosfera mais, enfim, nebulosa.
E alguns solos de guitarra a David Gilmour. Que
é o Dave Harris.
Exatamente, que eu aprecio.
E, portanto, eles voltaram este ano e lançaram, eu julgo que ainda é do ano passado, não é? O, como é que se chama aquele? Liberty Bell.
Liberty Bell.
Ainda é do ano passado. Julgava-se que o disco se sairia na primavera deste 2021. A primavera está a acabar e, de facto, vai sair em julho. E, entretanto, depois de Liberty Bell, lançaram The Limit, que está a rodar em fundo, mas estou muito, muito mais agradado com o último single. Chama-se Lawmaker. Lawmaker. Eu tenho aqui um problema, já uma mnemónica. Lembro-me sempre de Lawlander, não sei de onde é que vem isto. Lawmaker é o último single. E são... Eu acho que eles fazem da eletrónica... Eles aproveitam-se da eletrónica para explorarem um formato, diria, mais lógico de canção pop. Ainda que com aquela... a escuridão típica de Dark Side. E, portanto, Lawmaker é o último single de um disco chamado Spiral, que sai em julho, e junta então estes dois nomes muito conhecidos da eletrónica, mais o Nicholas Jar e o Dave Harrington, juntos chamam-se Dark Side. Vamos lá, Lawmaker.
People are gathered outside, waiting for someone to pray. A man opens the door. He's got something to say. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cure.
Dos três singles, este é o que tem o cariz mais orgânico, de uma dupla muito virada para a eletrónica. Dark Side, a primeira proposta de hoje, vem em Spiral em julho. Deve ser, de facto, eu não me lembro do concerto deles, mas deve ser ótimo poder vê-los ao vivo. E este é o último single, chama-se Lawmaker, o último de três.
Muito bem, vamos agora sim falar com o Alexandre Monteiro, que já está em linha. Olá, Alexandre, viva!
Olá, viva!
Olá, viva! Bem-vindo, viva, à Rádio SBSR mais uma vez, então, Alexandre. Aqui com alguns problemas técnicos, mas acontece, não é? Faz parte. Olha, como é que estás? Olha, desde já obrigado por teres aceitado o convite para partilhar aqui música connosco e com o auditório da Rádio SBSR. Estás a preparar o concerto para o próximo dia 19. Vai ser a apresentação de All Cosmologies, o teu mais recente disco na Casa da Música, que vai ser um momento especial porque vais apresentar também a curta-metragem associada ao álbum, correto?
É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, vai ser uma data única. Pronto, eu quis dar-lhe um cravo de evento especial e único. Pronto. Acho que isso vem um bocado em seguimento daquilo que pensei também para este disco, não é? Lançamos em vinil, numa edição super especial e cuidada, não é? E de facto, pronto, vamos isto vai acontecer na Sala 2 da Casa da Música, no Porto.
Uhum.
É de sábado 8, dia 19, às 6 da tarde. Pronto, e vamos ter o evento, entre aspas, vai começar com a apresentação do filme. Ou seja, a Sala 2 vai se transformar numa espécie de sala de cinema. Vamos apresentar pela primeira vez o filme que foi feito, a curta-metragem realizada pelo Vasco Mendes, com a atriz Carolina Amaral no principal papel. E é comigo já agora também.
tu que eu vi umas fotos, apareces maquilhado com não de aging, mas um aging, não é? Assim como uma.
Aging.
aging.
Sim, completamente. Sim. As pessoas vão ter o privilégio, entre aspas, de ver o Weatherman versão sexagenário. pronto, isto porque a ação do filme, pronto, passa-se no futuro. Portanto, passa-se no ano de 2048.
Uhum.
Em que basicamente a personagem principal, que é a Valentina, ela vai investigar, entre aspas, o que se passou no nosso tempo de agora.
Uhum.
E depois lá mais lá para o final ela vai me encontrar mais velho.
Ok, ok. Sem muitos spoilers, Alexandre.
Já. Sim.
Muito bem.
Já chega de spoilers.
No dia 19 de junho, concerto de Weatherman, concerto único na Casa da Música, com a apresentação não só do disco All Cosmologies, mas também a curta-metragem associada aqui a este novo trabalho de Alexandre Monteiro. Alexandre, olha, este é um programa de partilha de música, como já sabes. Trouxeste aqui uma série de canções para partilhar durante esta hora e vamos começar com a primeira. Aqui vais apresentar este nome, Maxwell Farrington and Le Super Omart, correto?
Sim, é um nome um bocado complexo.
Sim, o que é que nos podes contar aqui desta tua primeira proposta?
Portanto, esta banda eu conheci há muito pouco tempo, isto porque sou amigo no Facebook do baixista, do Paul Weller. Está uma cena um bocado intrincada. E ele postou aqui há uns tempos, ele postou e chamou-me a atenção. E pronto, eu fui ouvir. É engraçado, não é? Como. É engraçada a forma como se descobre música hoje em dia, não é?
Uhum. Um amigo puxou amigo. Na verdade, é como antigamente.
Sim.
Mas agora os amigos são vastos, não é? E em todo o mundo.
Sim. Pelos vistos do Spotify, grande ser para nada.
E o que é que te atraiu aqui nesta banda? Eu piquei um pouco, ouvi um bocadinho e daqui a instante já vamos partilhar com os ouvintes. Mas tem um bocadinho de Divine Comedy, concordas?
Exatamente, eu tinha feito uns apontamentos que os perdi, mas lembro-me que tinha apontado precisamente isso. A voz dele faz muito lembrar a do a do Neil Hannon.
Uhum.
E o que me fez, pronto, foram várias coisas. O que me fez a descobrir a banda foi o som, não é? O som é assim muito, pronto, acaba por ser um bocado 70, isso também, aquele som muito seco e assim muito grave, pronto, os timbalões muito graves, mas não só, mas o próprio imaginário da letra, acho que, pronto, eu a mal ouvi, de facto, identifiquei-me logo, porque fala sobre marinheiros e piratas e por aí fora, e de facto tenho músicas também que giram um pouco à volta desse universo e de coisas cósmicas, eles também aplicam muito essa palavra.
Uhum. Então, ia propor ouvirmos Maxwell Farrington and La Super Omar. Estamos a escutar a música Oysters e vamos passar a We as the Pharaoh, the Pharaohs, aliás, a tua primeira proposta aqui para o Happy Mondays de hoje, Alexandre. Vamos escutar um bocadinho e já voltamos à conversa. Até já.
Ok, tá. Ok, até já.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email back for me. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the
é a primeira proposta do nosso convidado de hoje do Happy Mondays, Alexandre Monteiro, da Weatherman, Maxwell Farrington and Lee Super Omar, We as the Pharaohs. Alexandre, tem muito de Divine Comedy, também muito de Scott Walker.
Sim.
Estava aqui a ouvir os arranjos.
Walker Brothers,
tá, e o Ricardo aqui a concordar.
Tem um péssimo nome para se dizer na rádio.
Maxwell Farrington, mas é fácil de encontrar por Maxwell Farrington, procurem.
Primeiro, gostei muito.
Também gostei, não estava nada à espera assim deste som. É um som clássico também.
Sim, esse disco esteve nas listas dos melhores do ano um pouco por todo lado.
Uhum.
Temos que ligar mais às listas do melhor do ano.
E ao baixista do Paul Weller também.
Sim.
E não fazer grandes spoilers, porque daqui a pouco o Paul Weller também vai entrar aqui em ação. Alexandre, olha, eu vou passar para a minha primeira proposta de hoje. E hoje trago o Scan. Anda aqui tudo no universo muito clássico. O Scan porquê? Porque, além de ser uma das minhas bandas favoritas dos 70s e do movimento krautrock, aquele movimento alemão dos anos 70, eles têm um disco novo ao vivo e, aliás, a primeira edição oficial
ao vivo do Scan. Mas há aqui uma história interessante sobre isto, que vou tentar contar muito rapidamente. Esta não é bem uma gravação oficial. Eles tentaram várias vezes, há histórias de vários relatos do Scan, tentarem gravações de concertos, mas depararam sempre com problemas técnicos, muitos problemas técnicos durante os concertos. Eles que faziam concertos muito especiais, porque iam muito para além dos discos. Os discos eram uma espécie de retrato daquele momento no percurso do Scan, mas em concerto eles desviavam-se por completo dos álbuns e faziam longas jam sessions de outras canções ou de canções que não existiam, e é muito curioso a forma como eles abordavam os concertos. Entretanto, este registro ao vivo Live in Stuttgart 1975, dividido por dois discos, é uma gravação de um super fã do Scan, o Andrew Hall, que gravou imensas bootlegs nos anos 70. Ele ia com os microfones e com os gravadores dentro da sua roupa e da mochila, ele que levava camadas de casacos por cima para entrar nos concertos com os gravadores e tentava gravar esses concertos. O teclista do Scan, desta formação clássica do Scan, sem o Damo Suzuki, e o único ainda sobrevivente do Scan, o Irmin Schmidt, pegou agora nestas bootlegs e começou uma edição, live sessions, aliás, live qualquer coisa do Scan. E a partir de agora vão começar a sair alguns concertos do Scan. Esta é a primeira edição oficial, e vale muito a pena, porque dividida por 6 canções, em 75, numa altura em que eles já estavam a abordar géneros como o disco sound, momentos mais pop no seu percurso, em concerto voltam às jams, porque eram conhecidos no início de carreira. São viagens psicadélicas, muito ritmo aqui pelo meio. Estamos a falar de uma banda que influenciou o género do dub, por exemplo, deixou muitas referências, muitas bandas que ouvimos, como Stereo Lab, que vão beber muito aqui.
E o som está bom?
O som está bom, porque o teclista, o Eamon Schmidt, pegou nas gravações e deu-lhe ali um up qualquer coisa.
Sim.
Ele tirou os ruídos e deu-lhe aqui um up à gravação deste trabalho. Confiram o Live in Stuttgart 1975, dividido pelas faixas Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, ou seja,
original.
Eles subiram para cima do palco e improvisaram, e é extraordinário. Há canções que chegam aos 20 minutos, aos 30 minutos, aos 19 minutos, enfim, é uma viagem fenomenal de um concerto, e só nos resta imaginar o que seria um concerto de Can em meados dos anos 70, com estes ritmos aqui por baixo. Ouçam, está disponível no Bandcamp dos Can, por exemplo, em todas as plataformas, e este disco está à venda de forma oficial. É a primeira edição oficial ao vivo dos Can, apesar de ter sido uma bootleg, mas que foi agora convertida em edição oficial. Ouçam este Live in Stuttgart de 1975, deixo-vos com um edit da primeira faixa, Eins, um tema que na sua versão original chega aos 20 minutos, totalmente improvisado. São os Scan ao vivo em 1975. fica aqui uma pitada daquilo que se pode encontrar em Cannes Live, Live in Stuttgart 1975. Estou a dizer Stuttgart porque é o título, mas é ao vivo em Stuttgart em 1975, e é fenomenal a gravação. Temos que, enfim,
dar algum desconto
pela gravação, mas é extraordinário de facto oficialmente terem pegado numa bootleg e terem transformado isto numa edição oficial, para todos nós também termos a sensação do que era estar num concerto de cá, nesta altura em que improvisavam durante, sei lá, 3 horas, não sei quanto tempo eles ficavam a tocar, mas é incrível como a banda está tight, super com os músicos muito, muito, muito ligados, com estas trocas de ritmos, enfim, há muito para descobrir nesta peça que eu vou adjetivar de fundamental, Live in Stuttgart 1975, álbum do Cannes. Ficámos aqui com um pequeno edit da primeira faixa, simplesmente Stuttgart 75 Eins, e as outras é 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Depois do Cannes, passo a palavra ao Ricardo Mariano. Ricardo, o que é que nos trazes aqui a seguir aos alemães?
Olha, trago um nome que descobri no meio de uma canção de uma banda que nós já trouxemos aqui ao Happy Man, os Squid. Eles, de entre alguns singles para este Bright Green Fields, o disco de estreia, lançaram um chamado Narrator, talvez um dos mais fortes até, e tem por lá, sobretudo numa parte quase noise e aos berros, uma tal de Martha Sky Murphy. E eu, deixa-me
lá pesquisar.
Vamos lá ver quem é esta menina. E pesquisei, estou apaixonado por ela e pela voz dela e pela atmosfera que ela transmite com as músicas dela. Ela não tem quase nada editado. Editou um EP em 2018, outro em 2019, dois no ano passado e volta agora com um single. Há algumas curiosidades. Ela é muito nova ainda, 20 e poucos anos. E gosto muito do timbre dela, a forma como ela dramatiza as canções e por isso dá um ar teatral e às vezes cinemático também, e quase perigoso, não sei, eu sinto isso quando ouço. E as canções dela não são nada redondinhas, quase sempre à volta de balanços muito calmos, mas... conta histórias bizarras, negras, e faz-me lembrar muitas vezes, no registro tímbrico, uma mistura entre a Alison Goldfrapp e a Beth Gibbons, sendo que depois tem lá a sua originalidade. Há uma curiosidade em relação à Martha Sky Murphy. Ela é filha de uns pais eventualmente... que se movem bem no meio, e uma vez foi lá jantar um realizador de cinema chamado John Hillcoat, que fez um filme em 2005 chamado The Proposition, que tem banda sonora do Nick Cave e do Warren Ellis. E ela, como sempre, gostou muito de teatro, e ela é também dona de uma companhia de teatro, e era muito desenrascada. Quis, quando, a propósito desse jantar e dessa visita do casal Hillcoat, quis cantar-lhes uma canção da Cat Power, a Free. E ele disse-me, curioso, não sabia que gostavas deste universo da música, e eles estavam a falar... sobre o filme que iam editar, é que o Nick Cave queria uma música, queria uma criança para a primeira faixa da banda sonora do The Proposal. Ela tinha 9 anos e fez a primeira participação musical, foi ao serviço do Sr. Nick Cave e Warren Ellis, e a lembrança que ela tem é dizer-lhe, olha que fumar faz mal, ele estava a fumar no estúdio, e portanto é isso, não sei, eu ainda não tive a oportunidade de ir ouvir essa música, por acaso conheço a banda sonora, mas não tenho memória de uma voz feminina e de criança, mas pronto, lá está, esta é a história musical da Martha Sky Murphy, começa assim, a cantar para o Nick Cave, portanto vai correr bem, espero eu. E sim, eu acho a música dela muito especial, muito diferente, e ela tem um novo single chamado Flow, Found Out. E acho sempre, e vejam também os vídeos dela, são sempre muito fantasmagóricos, quase a contar histórias de fantasia, mas negras.
Aí chegamos à parte em que ela entra na música do Squid,
põe um cheirinho
aos berros.
É isto, eu fui atrás dela por causa disto. Ela está lá atrás. Portanto, Martha Sky Murphy, registrem este nome, logo veem se gostam ou não. Tem um novo single chamado Found Out. Espero, com muitas expectativas, que ela lance um disco para ouvir do início ao fim. Vamos lá, Martha Sky Murphy.
It hurts to speak and to swallow, to say
chama-se Found Out, é o tema de 2021, não se conhecem muitos, serão 10 na carreira da Martha Sky Murphy, e de facto tem uma voz muito diferente, não é? Que nos faz lembrar outras.
Sim, percebi a parte da Beth Gibbons, entretanto eu lembro-me da Shannon Wright, também.
Também faz sentido, sobretudo acho que pela forma, a intenção dela está cá toda, não é? Há ali muita dor nesta jovem. Ainda tens muito por sofrer. Tem calma,
pronto,
não gastes
aos 9 anos trabalhou com o Nick Cave, pronto, complicou logo a carreira toda.
Fica logo vacinada. E, portanto, esta canção chama-se Found Out.
Muito bem, aqui da Martha Sky Murphy, a segunda proposta do Ricardo Mariano. Passo para a próxima de Weatherman, Alexandre Monteiro, que está hoje no Happy Mondays a partilhar música. Alexandre, o que é que vais partilhar agora?
É uma música do mais recente disco do Paul Weller. A música chama-se Cosmic Fringes. E o disco chama-se Fat Pop.
Já tiveste a oportunidade de ouvir o álbum?
Já. Tenho ouvido. Ele saiu, não sei se há um mês, há um mês ou dois. É curioso que ele gravou dois álbuns logo de enfiado, ou seja...
Sim, este é o volume 1.
Ele aproveitou o confinamento e pronto, tinha acabado de gravar um álbum e depois começou a gravar logo este. Então, estive a ler, então acho que a manager dele entrou um bocado quase em colapso, porque disse-lhe, tipo, olha, tem calma, que estás a lançar demasiada música.
Dizer calma ao Paul Weller também. Olha, temos aqui outro fã também do Paul Weller, aqui o Ricardo Mariano, deste novo trabalho. Aliás, o Paul Weller, nos últimos anos, não tem errado.
Não para
e não tem errado. São sempre discos muito bons.
Parece que está cada vez melhor.
Pois é.
Parece que está cada vez melhor.
Muito bem, olha, estamos aqui a ouvir o Shades of Blue. Vamos então ouvir a Cosmic Fringes, a tua próxima proposta, e já voltamos. Até já.
Ok, até já. I've come undone.
I
Cosmic Fringes para o novo trabalho de Paul Weller. E é mesmo, Alexandre, estávamos aqui a falar em fundo, isto é a primeira, ouve-se esta música e é a primeira. É, é incrível.
Super está, viciante.
É viciante e está jovem o Paul Weller. Não é só a melodia, é o som. É. Estava aqui a comentar também com o Ricardo a distorção.
Sem dúvida.
A distorção das guitarras é um som, é um som perfeito.
Fez-lhe bem o confinamento.
Fez bem, sim, sim. Mas lá está, o Paulo Weller não tem errado, o que também diz muito de um veterano, e estamos a falar de um veterano ali do final de alturas do punk, e continua a fazer ótimos discos. Entretanto, eu vou passar para a música de David Bowie. Saiu agora uma coletânea pelo selo BBE, uma coletânea com vários nomes a refazerem canções do Bowie. E a BBE refere que este registro intitulado The Modern Love pretende reintroduzir o público do Bowie a canções inspiradas pelo R&B, pela soul, pelo jazz, pelo gospel, géneros que o Bowie tinha, alguns discos mais específicos que outros. O jazz, por exemplo, no último álbum Black Star, e até foi de certa forma o ponto de inspiração, ponto de partida de inspiração para este trabalho de versões, o Modern Love. E de facto eu fiquei curioso, porque há aqueles discos como, por exemplo, o Young Americans, onde o Bowie revela o seu fascínio pela soul e o gospel, e o R&B que chegava dos Estados Unidos, ali a fase Thin White Duke, em que a dieta do Bowie era leite e cocaína, era enfim, ele ficou muito, muito magro, mas ao mesmo tempo trouxe para os seus discos esta influência da soul, e é de facto, são, enfim, o Bowie sempre teve tudo, mas é um género que não se fala muito quando se pensa no David Bowie. Pensa-se numa figura, claro, sempre à frente do seu tempo, mas destes géneros, o R&B e a soul, são géneros que não se fala muito.
Mas sempre estiveram muito a pontuar, sobretudo os coros. Eu lembro-me dos coros, as vozes dele, ele convidava sempre músicos dentro desse género.
Sim, e até o próprio saxofone, que era tocado pelo Bowie, refletia muito esse lado norte-americano. Este registro que saiu agora tem como título, então, Modern Love, tem faixas como Life on Mars, Sound Vision, Lady, Greening Soul, que é uma das minhas favoritas de sempre, do Bowie, que está no Wild and Insane. É uma faixa inacreditável, com um piano incrível, e um solo de guitarra acústica que fica, sempre bem, qual Innuendo dos Queen. The Man Who Sold the World, Tonight, Modern Love, e tem músicos e tem artistas a fazer versões, como Relado Negro, que estamos a ouvir aqui em fundo com o Southern Vision, Jeff Parker, Kit Sebastian, Foxtrot, Eddie Checken, John Smutono. Confesso que não conheço muito destes nomes, mas há aqui outro nome que é relativamente conhecido, que são os Crunk Bean, que foram buscar uma música do Young Americans, do Bowie, e refizeram em linguagem Crunk Bean a faixa Right. E se lembrarem do tema original, vejam lá aqui este swing dos Crunk Bean para Write, um original de Bowie, que surge agora na nova coletânea Modern Love. são os Crunk Bean a soarem a Crunk Bean, mas também, mas também a David Bowie. Esta chama-se Right, surge na coletânea Modern Love, que recria algumas das músicas mais associadas à soul por parte de David Bowie, um género que sempre esquecemos um pouco e que está presente, muito presente na discografia de David Bowie, a soul, o R&B, o jazz, e esta coletânea vai repescar isso mesmo. Estamos já na reta final do Happy Mondays. Para o final ficam mais duas propostas de Alexandre Monteiro, do Weatherman, que está hoje à conversa connosco. E Alexandre, eu fiquei muito, muito contente com a tua próxima escolha.
Sério?
Sim, eu sei que é um nome que te diz muito, mas fiquei muito contente pela escolha do disco, em concreto.
É o
Paul McCartney, certo,
Alexandre? É, sim. Sim, e é de um álbum, é o segundo disco dele a solo. Então eu penso muitas vezes neste disco, sabes, porque acho que é um case study, porque não sei se tu sabes, mas na altura em que ele saiu foi completamente demolido pela crítica, percebes? Mas completamente. Então é engraçado agora ver que hoje em dia que já toda a gente gosta dele, não é?
Sim.
Desse disco em particular, ele tem uma discografia enorme, não é? Como sabes.
Sim, e agora ele lançou um álbum, o McCartney 3, em que ele voltou a tocar todos os instrumentos.
Sim,
mas
sim,
aqui
sim.
De facto ele estava no campo, na sua casa de campo, e fez este disco.
Sim.
Totalmente,
na Escócia,
absolutamente destruído pela crítica, mas ao longo dos anos cimentou-se como um disco influente e até para o género mais alternativo, para o lo-fi. E é curioso teres trazido este
foi
disco.
Este que me propuseste.
Exatamente, porque eu há poucas semanas recomendei este disco ao Ricardo Mariano e estava-te a contar, Ricardo, que era um disco muito importante para o indie, para o som do indie, e é um pouco difícil de explicar isto, esta distância tão grande que estamos do Ram, é o segundo álbum do McCartney. O que é que te atrai pessoalmente?
Mas já agora, se me permitem, porque eu acho que faço parte desse campeonato, e o Alexandre não sei se vai corroborar desta ideia que o Tiago tem, com certeza. O Paul McCartney e eventualmente o Paul McCartney como um dos grandes músicos dos Beatles tem uma carreira a solo eventualmente desprezada, não é? Sobretudo dos primeiros tempos. Eu que vivo disto, não é? Não conheço profundamente. Eu acho que é muito por aí. Nós temos que entrar na música dele para perceber como boa é.
Pois, não, eu acho que no início houve uma espécie de estigma, percebes? Em que simplesmente não, acho que muita gente nem sequer dava oportunidade, percebes? Mas pronto, mas o que é certo é que ele também tem tantos discos a solo que nem sempre é fácil encontrar as canções realmente boas, percebes? Nem tudo o que ele fez é incrível, pronto, há que dizê-lo. A solo, mas é preciso ouvir e investigar um bocado para se perceber, pronto, este disco que é o Ram não tem propriamente nenhum hit, não é? Mas de facto é ao longo do tempo tem sido cimentado como se calhar um dos, tal como disseste, uma grande influência, se calhar até quase o primeiro disco indie, não é? Entre aspas.
E muito lo-fi, já que ele gravou. Enfim, era o Paul McCartney, ele iria ter meios para o gravar. Mas ele fez propósito para gravar com poucos meios e agarrar as coisas que tinha à mão, os instrumentos que tinha à mão. E o resultado é este.
Ele estava-se a tentar distanciar a todo custo da sonoridade dos Beatles, não é? Pronto, ele fez. Acho que se nota esse esforço, não é? Mas penso que isso explica em parte porque é que na altura acho que ninguém gostou do disco, não é? Porque estavam à espera do velho McCartney, entre aspas, não é?
O baladeiro.
Mas ele próprio fez questão, pronto, e eu de facto encaro esse disco como uma lição para o mundo da música em geral, percebes? Acho que de facto o músico deve sempre seguir aquilo que ele quer fazer, percebes? E não pronto, estar constantemente a tentar agradar ou a críticos ou ou ao público, ou seja o que for, não é?
Sim, eu concordo absolutamente contigo, porque o tempo depois acaba por ditar o destino do disco. E o Paul McCartney, com esta experiência de se distanciar dos Beatles, faz um ótimo disco de canções, arrasado pela crítica, e que o tempo acabou por dar razão, e agora nós vamos beber muito a este disco, e muitas bandas que ouvimos hoje estão aqui a beber muita da sua influência. Olha, nós estamos a passar o Too Many People. Tu escolheste The Backseat of My Car.
Of My Car. Sim.
Muito bem, vamos então escutar e já voltamos para a tua última proposta, ok?
Ok, até já, ok. Até já.
Speed along the highway, honey, I want it my way. But listen to her daddy's song. Don't stay out too long. Ooh, we're just busy hiding, sitting in the back seat of my car. Mexico City, but listen to her daddy's song. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my.
É Paul McCartney no Happy Mondays de hoje, escolha de Alexandre Monteiro para um dos meus discos favoritos também do McCartney, o Ram. Obrigado, Alexandre, por este momento. E outro exemplo, e estávamos aqui a ver as datas da edição deste álbum, outro exemplo, porque este álbum também passou ao lado de muita gente, ainda continua a passar, é que o disco saiu em maio de 71. Fez 50 anos há pouco tempo e
ninguém lhe deu bola.
Não, mas foi rebastizado numa edição especial em vinil agora.
Ok. Pronto, eu estava à espera de ouvir especiais por aí. Na TV.
Se não comprarem o meu, comprem o dele.
Eu tenho um em vinil, mas olha, fica a dica. Vou ouvir quando chegar a casa. Já não ouço este disco há muito tempo, vou ouvir quando chegar a casa. Alexandre, olha, estamos quase a chegar ao final do programa de hoje. Para o final, fica o mais recente trabalho dos Teenage Fan Club, certo?
Sim, certo. São uma banda que tem uma discografia super extensa. Eu nem sequer conheço, se calhar, nem metade dos discos. Confesso que comecei a prestar-lhes atenção já numa fase um bocado já tardia, porque eles já têm muitos anos de carreira, não é? E mais uma vez agrada-me que estamos perante uma banda que está completamente a marimbar, entre aspas, para aquilo que acham deles, não é? Porque de facto é fácil perceber que fazem o som deles sem qualquer tipo de pressões, digamos assim, não é? Fazem aquilo que lhes apetece e acho que isso, de facto, transparece na música e estes últimos discos deles, são muito indie lo-fi quase, não é? Mas é certo que tem lá canções muito pop, muito, muito bem escritas.
É o último disco, é o Endless Arcade. E também gosto muito deste disco. E temos aqui outro fã também, dos Teenage Fan Club, que acompanha. Tu, Ricardo, tens acompanhado os Teenage Fan Club desde
sim,
os 90s?
Sim, numa certa medida. O que eu acho interessante naquilo que o Alexandre disse é que, de facto, eles não mudaram quase uma agulha na carreira deles. Foram mudando um bocadinho a formação. E tem lá um membro, que é o Heroes Child, que estes nomes galeses são incríveis, e eu lembro-me de ter organizado um concerto há uns anos, quando ele deixou os Gorky Zygotic Minty,
exatamente.
Eu não sei bem como é que se diz, e entrou numa carreira a solo, e fez um concerto em Coimbra a fazer a primeira parte da Eleanor Friedberger. Eu lembro-me desse momento. E é o teclista, agora, dos Teenage Fan Club.
Era só uma curiosidade. Está tudo interligado. Olha, tu escolheste o The Sun Won't Shine On Me, porquê esta canção, Alexandre?
Faz parte do mais recente disco deles, que se não é já deste ano, é do ano passado.
Este ano.
Deste ano. Pronto, e acho que é talvez a melhor canção do disco para mim. Pronto, é muito à base de guitarras, pronto. Acho que eles têm um som, de facto, muito interessante. Por vezes fazem-me lembrar também os Birds aqui e ali, também usam muitas harmonias de voz.
Pois é.
Acho que são uma das melhores bandas. Lá está, eu acho que o futuro lhes vai ser muito favorável, não? Porque estas músicas deles vão ficar para sempre, mas que são intemporais. Não é?
Apesar de veteranos, continuam também a fazer ótimas canções. Alexandre, olha, deixa-me agradecer-te a tua vinda aqui à Rádio SBSR, com alguns problemas técnicos no início, mas avançámos.
Obrigado, desculpem.
E correu tudo muito bem, adorámos as tuas propostas. Atenção, deixa-me só relembrar o concerto. O teu concerto acontece na Casa da Música, dia 19 de junho. Oportunidade para ouvirem ao vivo as canções de All Cosmologies e conferirem também a curta-metragem que foi feita associada a este disco conceptual, e na curta vão perceber o porquê.
Alexandre, eu tenho uma super banda que vai tocar comigo lá, e por isso estou todos convidados. Acho que vai ser especial.
Vai ser, com certeza. Muito bem. Alexandre, olha, muito obrigado por este momento e por este momento de partilha musical.
Obrigado, eu.
E deste então com The Sun Won't Shine On Me, Teenage Fan Club. Grande abraço.
Abraço.
Alexandre.
Tchau,
abraço.
Tchau,
obrigado.
Tchau, seu grande abraço. Tchau. Um abraço, obrigado.
Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.